Bom dia, me chamo João Vitor Salles.
Bom dia, e eu me chamo Marlon Caçador e hoje iremos falar um pouco sobre a Constituição latino-americana.
O denominado constitucionalismo latino-americano nasce a partir, sobretudo, das constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009 e se apresenta para muitos como uma verdadeira ruptura com as tradicionais bases do constitucionalismo.
A gente está aqui com um convidado especial de hoje, que é o Rickson Pinheiro, e ele vai falar um pouco da sua função dentro da Polícia Federal e consonância com o tema.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Marlon.
Bom dia.
Júlio, qual tive o prazer de conhecer em um dos grupos de estudo. Me apresentou para estar com vocês. Mas, galera, vamos lá. Deixa eu trazer aqui alguns limites, alguns parâmetros para nós. Eu sou o Rickson Pinheiro da Silva. Sou pastor também, para quem não conhece um pouquinho da minha história. Fui policial militar aí na Polícia Militar do Espírito Santo durante 12 anos, fui soldado, cabo, sargento. Hoje sou policial federal, ocupo o cargo de escrivão de Polícia Federal. Também sou professor e voluntário de alguns projetos. Mas hoje vou bater um papo com vocês, vamos estabelecer aqui essa linha, porque eu não sou um representante oficial da Polícia Federal. Então é um órgão que preza muito assim, pelos seus posicionamentos. Vou bater um papo como cidadão, alguém que gosta de estudar. Tô vendo vocês estão formando, né, em direito, qual período?
Sétimo período.
Eita vida, eu queria estar lá, eu tô no segundo período.
Então, é rapidinho, pai.
Cidadão, como esse estudante de segundo período aí, a gente vai tentar tocar nesses temas, beleza? Então, o que eu falar aqui é o Rickson. Então, me chame só de Rickson, prefiro, podemos ser mais informais, é apenas a palavra do cidadão Rickson, tá bom?
Ok.
E aí, querer, vamos conversar sobre o que hoje?
Sabemos que o pluralismo jurídico é sucintamente o reconhecimento das diversidades e ascensões dos direitos sociais. Em sua visão, Rickson, porque ele é importante para a América Latina, em geral.
Eu gosto muito assim, de tentar entender, né, os fatos, as coisas, e através até da experiência do português. Eu sou da redação, eu gosto de ler português, e com a própria etimologia, com a raiz da palavra, né, o pluralismo. O que é o pluri? É o vários, né, o muitos, os multiformes pontos de vista. Então, assim... E nada mais característico do Brasil que o próprio pluralismo, né? Hoje, a experiência que a polícia me trouxe, eu pude estar em convívio com diversos Brasis, entre aspas, assim, pessoas das diferentes regiões, sotaques, culturas. E nós vamos perceber que cada um tem, de sua forma, uma visão de mundo, uma visão cultural. Isso é muito importante no estabelecimento dos direitos, da noção de direitos humanos e direitos fundamentais, assegurar a diversidade e o respeito. Acho que está aí um ponto de partida para a gente. E aí, quando falamos assim, né, na própria relação entre pluralismo e direitos sociais, a gente vai aí albergar educação, saúde, esporte, lazer, e oferecer, né, o amparo jurídico, o acesso a esse direito para todas as camadas da sociedade. E a gente faz lembrar que a luta pelos direitos sociais, ela nasce ali com um trabalhador, com aquela classe operária que estava ali sendo massacrada por uma oportunidade de emprego, né? E daí essa conquista ao longo do tempo, né, pessoal?
Correto. E como o pluralismo se relaciona com o constitucionalismo?
Isso é uma boa coisa da gente pensar, né? O constitucionalismo, assim me recupero dos meus momentos de estudo e ainda do primeiro semestre, vocês no sétimo, eu no segundo, né? Aquela luta pela construção e formalização dos direitos, né? E aí eu vou usar os direitos fundamentais, aquelas primeiras noções de direito, os direitos de primeira geração, aqueles de liberdade, direitos políticos, direitos de segunda geração ou dimensão, né? Como os doutrinadores gostam de abordar. Aqui estamos no campo dos direitos sociais e vou me limitar até a terceira, os direitos de fraternidade, direitos de terceira dimensão. E aí, pessoal, nessa luta, a gente sabe que o direito ele sempre existiu, mas nem sempre para todos, concordam?
Sim.
Sim.
Quando a gente recupera lá nas origens do direito, na história do direito, a gente vai ver na Grécia, o berço jurídico, as pessoas que tinham ali o prazer de debater a coisa pública, lidar com as questões públicas. No entanto, a gente sabe que, mesmo lá, com a visão para aquela sociedade já avançada, era uma sociedade exclusivista, isto é, mulheres não tinham o direito de participar, estrangeiros não. E aí o constitucionalismo, nesse momento, que se inicia lá e vai ganhando força, até chegar nessa forma plural. Plural porque agora ele deixa de ser exclusivista e passa a integrar o negro, integrar o homossexual, integrar o pobre, e não mais pertencer somente àquelas camadas da elite social. Então eu entendo assim, esse movimento, né, essa conquista de direitos, essa conquista de ter oportunidades para o pluri. Pluri porque para todos e não apenas para alguns.
Quais os maiores desafios que o senhor acredita existir na promoção do pluralismo e da diversidade na região?
Perfeito. Eu tive a oportunidade de estudar com o professor na minha primeira graduação. Eu sou bacharel em teologia, estou aí bacharelando em ciências jurídicas, né? É assim também? Ciências jurídicas. E aí um professor meu, professor Clayton Gael, grande mestre, doutor, aliás, em sociologia, e acho que a tese, como é que é? Tese é doutorado, né? Me ajudem aí a lembrar. Monografia na graduação, lembram disso? Desse passo a passo? A gente está graduando, a gente vai defender uma monografia. Depois, no mestrado, a gente vai fazer a dissertação de mestrado. Depois vem a tese de doutorado, é isso?
Exatamente.
Isso.
E aí ele se debruçou a pesquisar sobre as causas do racismo no Brasil. Ele escreveu um livrinho curtinho, mas com um título bem provocante, chamado Sim, Somos Racistas. E aí, pessoal, a gente... Não, vamos abranger esse conceito para além da questão de causa de cor e raça. Vamos falar de discriminação, né? Porque o Brasil, como esse país pluri, como eu abri ele falando, esses diversos Brasis, você conversar daqui a pouco, vocês vão ter experiência de viajar com profissionais da lei, do direito, conhecer vários cantinhos do Brasil e ter contato com essas muitas culturas, com essa pluralidade, com essa diversidade. E aí, respondendo aí, o grande segredo está no respeito, no saber que o outro também tem o direito de se expressar. E às vezes aquilo que eu acho que é de acordo com os meus padrões, ele não pode ser simplesmente imposto ao outro, né? Então, o pluralismo, aquela capacidade de todo mundo dar a sua opinião, de todo mundo se posicionar, eu sou simpatizante do partido A, o outro do partido B, do partido C. Isso é pluralismo. E sem que, ao mesmo tempo, a gente ataque um ao outro. Eu não preciso odiar o João, porque o João é de partido A, eu não preciso ter raiva do Marlon, porque o Marlon gosta da linha B e o Júnior da linha C. Não, a gente pode, todo mundo, ter os nossos pontos de vista, essa pluralidade de opiniões e se respeitar. E diversidade é isso. Todas as vezes que alguém tenta padronizar, vamos falar assim, vamos criar uma raça pura, não foi o que Hitler quis fazer lá atrás? Lembram disso?
Sim.
E Mussolini na Itália, e a gente pode regressar em outros exemplos históricos. Então, toda vez que a gente tenta colocar uma forma única, quebrar a diversidade, quebrar o pluralismo, a gente está à beira de um colapso, à beira de uma calamidade, né?
Como o constitucionalismo pode ser usado para promover a inclusão e a justiça social na América Latina?
Novamente, eu vou ter que citar assim, né? Talvez eu seja repetitivo, porque direito até pouco tempo era coisa de elite, gente. Direito, saber dos seus direitos, não era qualquer um que tinha acesso à informação. E aí, Olha, cito um caso, né? Meu sogro foi se aposentar, chegou no INSS, faltava três anos e 4 meses para ele poder ter direito à aposentadoria, um direito social garantido, previsto na Constituição, mas óbvio, com algumas regras, né? Correto? Aí foi negada, a aposentadoria dele foi negada, porém, naquele tempo eu já tinha iniciado minha rotina de estudos para concurso, só para compartilhar com vocês essa experiência, eu sempre achei ela muito válida. Eu não passei no concurso que eu fui fazer, que era o curso de formação de oficiais do Bombeiro de Minas, mas eu me lembro que eu havia estudado o Estatuto do Idoso, galera. Olha isso. O que é o acesso à informação, o acesso ao direito? E aí, no Estatuto do Idoso, dizia lá sobre a aposentadoria, e caso o idoso não fizesse jus, existe o benefício de benefício por idade. Já ouviram falar nisso? Ah, fulano conseguiu benefício por idade. E aí, que não é uma aposentadoria, ele não tem 13º, mas todo mês vai ter direito a um salário mínimo. Aí eu me lembrei disso aí, tá lá na Lei Orgânica de Assistência Social, no LOAS. Aí peguei meu sogro, me dá esse documento, me dá aquele, me dá esse outro aqui, vamos ali, reconhece firma, pega comprovante, voltamos lá no INSS, aquela boa vontade do atendimento do INSS, um atendimento maravilhoso, só vocês devem conhecer a forma, né? Aí levei, entreguei para lá os documentos. Deu 2 meses, saiu o benefício do meu sogro. E enquanto ele esteve em vida, ele foi assistido por este um salário mínimo. Por que, galera, essa contextualização? O conhecimento, a informação, o direito, às vezes ele é restrito. Precisa de vocês, de nós, assim, os operadores do direito, para levar. Não, pessoal, você tem direito a isso. Principalmente agora no que tange às questões dos direitos sociais, igual está aí o foco da nossa pergunta, né? O direito à educação, pô, meu filho tem direito a uma escola, eu tenho direito a um atendimento médico.
Como o constitucionalismo pode ser usado para promover a inclusão e a justiça social na América Latina?
Perfeito. Então, partindo do pressuposto, né, que o constitucionalismo foi esse movimento de conquista dos direitos fundamentais, essa noção que o ser humano foi tendo de que ele tinha direitos políticos, direitos de liberdade, de viver, direitos sociais, direito de fraternidade. A partir de então, ele começa a se tornar um personagem da sua própria história. E aí, buscar pela justiça, né? Ele começa a ir atrás dessa assistência jurídica, de provocar o Estado a dar a ele o retorno desses direitos que ele garante formalmente. Então, uma vez que o cidadão tem esse impedimento, ele acaba servindo dele como ferramenta para provocar o Estado, agora juiz, a justiça, né?
Sabe-se que a crise embarca diferentes países da América Latina, como Argentina, Venezuela e Chile, em um olhar antropológico cultural. As diferentes formas de justiça encontradas nos países da América Latina são obstáculos para que todos os cidadãos tenham os seus direitos básicos assegurados?
Olha, é o Marlon que fez a pergunta.
Isso.
Marlon, eu diria que obstáculo não. Não se pode falar em obstáculo. Se a gente for olhar a nossa própria Constituição, a gente vai ver lá, logo no artigo 1º, vai tratar dos princípios, inciso 1, vai falar lá da soberania. Então, assim como a soberania é um princípio que fundamenta que o Brasil, é também um princípio que balizador dos outros países. Nós respeitamos a soberania de cada país. E, no entanto, esses países vão administrar a sua casa, assim, né? Conforme seus caracteres, seus requisitos culturais, seus padrões culturais. Agora, é óbvio que existe uma afronta aos direitos constitucionais, e principalmente os direitos humanos, sobretudo nesses países que a gente acabou de citar, né? A Venezuela, o próprio Argentina e Chile, porque a gente vê que a coisa, assim, a questão social nesse país não está, nesses países não estão tão boas quanto a gente imagina, né? Não há o que se falar em intervenção, vamos nos unir, um bloco aqui, um Mercosul, ir lá, entrar na casa deles e colocar ordem, não, não se trata disso. Porém, que existem afrontas existem. E a gente, é bom lembrar, galera, que na nossa Constituição, os direitos fundamentais, né, esses previstos no artigo 5, espalhados aí ao longo da Constituição, eles nascem anteriormente, nascem lá atrás com o movimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, eu já fiz essa experiência de dar uma comparada um pouquinho dos textos das constituições de outros países, e vocês vão perceber que se repetem esses mesmos direitos que nós vemos no artigo 5, vai estar presente lá na Constituição da Argentina, do Chile, da Venezuela. Contudo, há uma violação presente. Não estou dizendo que no Brasil não exista violação, né? Mas hoje nós temos um pouco uma margem de liberdade maior de questionar, de provocar essa reflexão e até dizer, ah, eu não concordo. Agora, vai falar isso num país que está no caso da Venezuela. Tá entendendo? E aí só o fato da gente ter uma ofensa à democracia já fere os direitos humanos, no meu ponto de vista. E aí a questão traz aqui pra gente, né, como são obstáculos, né, como isso acaba se tornando obstáculo. Então, o cidadão, ele perde o seu poder de fala, seu poder de opinar, seu poder de escolher, e aí ele está entregue à mercê do tirano, daquele que governa a épocas, a eras, aí vai se tornando quase que hereditário, né?
Uhum.
Ah, eu estranho quando se fala em república democrática e o Estado, ele é uma ditadura. Olha que coisa controversa. Isso não entra na minha cabeça. E isso é um grande prejuízo, né, pessoal? Por mais que a gente discorde, o Brasil está um tumulto, tá tão conflito, nós ainda temos a liberdade, nós elegemos os nossos representantes. A nossa questão política ainda está resguardada. Isso eu não concordo, houve interferência. O debate aí já vai para outro campo. Aqui a gente ainda está falando do poder de cada um opinar. Antiga, em países como esse, eu diria, se a gente forçar a barra talvez na China, vai questionar o governo, para você ver. Vai abrir um podcast desse falando, nem ao ar ele vai, porque a internet é monitorada, cara.
Realmente, acaba tendo uma exclusão de direitos, né? Como podemos promover o pluralismo e aí o constitucionalismo na América Latina de maneira mais eficaz? Abarcando a todos, independentemente de qualquer distinção.
Essa pergunta é boa. Vamos lá. Como é que a gente pode promover o constitucionalismo e o próprio pluralismo? Primeiro ponto, tendo como pilar, como princípio, como fundamento, o respeito. Já parte daqui. O respeito pelo outro e de dizer as suas convicções políticas e desde que não afronta os direitos humanos também. A partir daí, galera, provocar o debate. Vocês podem pensar assim, poxa, esse trabalhinho aqui, trabalhinho simples e tal, é só... Mas são essas reflexões que provocam a mudança. Imagina se todos têm consciência desse papel, dessa importância dos direitos, do debate, do que é o seu personagem participante dos seus direitos. E aí, primeiro ponto, vamos debater sobre o tema, vamos provocar essa reflexão. A gente vai encontrar um pequeno entrave, como eu te disse, que está lá na questão da soberania. Nós, como Brasil, Estado brasileiro, nós temos nossa soberania e também zelamos, né? Eu acho que é naquele artigo que consta sobre as relações internacionais, o Brasil também garante que ele vai respeitar a soberania, a independência nacional dos povos e tal, por aí. Prevalência, ó, autodeterminação dos povos, era isso que eu acabei me misturando. E aí nós vamos ter que respeitar, nós podemos dizer a esses países, provocar o debate. Mas nós não podemos, de qualquer forma, impor o nosso jeito, o jeito brasileiro, a democracia brasileira, às nações aqui da América Latina. Por mais que eu discorde do regime ditatorial. Beleza, Rick? Então, como é que a gente pode promover isso? Hoje nós temos uma grande ferramenta, que é a internet. As próprias plataformas de integração social, as redes sociais. Hoje, um vídeo, um áudio, ele se não quero usar a palavra viraliza, né? Mas vai ser ela mesmo. Ele vai ganhando proporções que a gente nem pensa, né? E aí, com programas assim. Pessoal, imagine nós aqui, jovens, todo mundo aqui, tirando eu que tô acima dos 30, né? Tô certo? Vocês aí não, né? Vocês aí, Marlon, João, não, Júlio, 20, todo, 20, 20, todo 20. Mundo é sub-30, né?
Sub-30.
Mas pensa. nossa juventude já está pensando nessas questões. E aí você provoca uma geração, uma onda de pensadores. Ah, então assim, não sei se é uma resposta, mas qual seria o melhor movimento aí? É a gente fazer essa onda alcançar os países. Eu imagino que lá, tomar por exemplo a Venezuela, existe uma juventude que não concorda com o regime ditatorial e pensa na questão dos direitos humanos, nas garantias constitucionais, que discorda daquele movimento. E aí o debate vem ganhar força. Ele começa a promover isso, começa a perpassar nas camadas sociais. Olha, eu tenho pessoas com menos de 30 anos que estão pensando sobre isso. Então, promover através do debate, eu diria assim, vamos promover o debate respeitando, né, a soberania de cada país, mas levar a conscientização, pensar nas raízes, né, não sermos aquela expressão chola, né, a massa de manobra. Eu vou lá votar porque eu ganhei uma cesta básica, eu vou lá votar porque o candidato A me conseguiu uma vaga de emprego, e não conseguir enxergar essas amarras aí que às vezes não, que é o grande entrave. Então eu tenho jovens que começam a pensar nessa questão política, constitucional, com maior assim, capacidade.
Quais os maiores desafios que o senhor acredita existem na promoção do pluralismo e da diversidade na região?
Perfeito, os maiores desafios na promoção do pluralismo, né? Galera, e aí eu vou ser obrigado a retornar novamente nessa questão do pluri, né? Que é o pluri, é essa diversidade, é quase um pleonasmo, né? Pluri e diversidade. Plural é as multiformes, ter vários pontos de vista, vários pensamentos diferentes. Pior coisa que tem é você ficar rodeado num grupo de pessoas que pensam do mesmo jeito que você, não? Aí você está alimentando o seu ego, né? Às vezes o crescimento está na capacidade que a gente tem de se relacionar com quem não concorda com a gente. E ao mesmo tempo não desejar o mal, não quero que o outro se lasque porque ele pensa diferente de mim. Não, eu tenho que enxergar o ponto de vista dele e querer crescer, aprender também. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho a ensinar e a aprender uns com os outros. Então, assim, os maiores desafios, a gente pode partir da premissa do respeito, né? Preciso ter o respeito. Eu preciso ter uma educação que desde já ela seja construída com essa igualdade, onde a gente tenha espaços, né, com várias pessoas que estão ali compartilhando o poder, estão em funções de chefia. Por isso fala-se tanto hoje na questão das mulheres ocupando espaços de chefia, negros, homossexuais, brancos, todo mundo. Eu não posso ter só um grupo dominando, entende? E aí eu tenho um grupo heterogêneo, com diversas pessoas, diversas visões de mundo, e aí a gente aprende a se respeitar. Tem uma metáfora que eu gosto muito, né? Quem propõe ela é o professor Leandro Carnal, no Dilema do Corpo Espinho, o livro dele, acho que tá até aqui. Um corpo espinho no inverno, pensa no corpo espinho no inverno, ele tá lá no meio da geada, ele vai morrer se ele estiver sozinho, correto?
Sim.
Concordo? Vem o frio e tal. Aí ele encontra um grupo de porcos espinhos. Olha a dificuldade agora da redação, né? Ele encontra um bando lá, vários outros da sua espécie. E aí eles resolvem, para não morrer de frio, o que eles fazem? O frio faz com que as moléculas se aproximem, né? Então essa é a ideia de se aproximar, correto?
Sim.
Imagina nós quatro aqui, Rickson, Júlio, Marlon e João, quatro porcos espinhos. Aí o frio tá vindo, nós estamos morrendo. Aí a gente resolve nos aproximar pro calor que um tem aquecer o outro. Concordo que a gente vai estar mais quietinho?
Uhum.
Só que se eu me aproximar muito, meu espinho vai te ferir. Concorda?
Sim. Isso.
Então a gente... Olha a grande reflexão. A gente precisa saber conviver, nos unir para nos proteger do frio. E aí onde eu digo frio, leia-se a fome, a violência, a desigualdade, todas as questões sociais, a gente precisa nos unir. Mas se eu também me aproximar muito, meu espinho vai te ferir. Então o espinho, ele é o respeito. Existe um limite ali, concorda, galera?
Sim,
a gente tem esse respeito para um não ferir o outro. Então a gente tem que partir sempre dessa premissa do respeito. Perfeito, galera? Olha, pessoal, fico muito feliz pelo convite de vocês. Estou iniciando a minha caminhada no direito, né? Perdoe-me se em algo fui equivocado nas minhas palavras, mas procurei, assim, como eu disse, como cidadão, né? Quem respondeu para vocês hoje aqui é o Rick, cidadão que está iniciando a sua caminhada aí nos estudos do direito. Galera, continuem nessa pegada aí, precisamos muito de vocês aí, da nova geração, levando o direito para as pessoas. É o direito que regula as relações sociais, né? Surge o problema, vem o direito, e aí a máxima da justiça, dizer o direito, né? Levamos aí, então, esse acesso, às vezes, à educação, ao transporte público, à moradia, à liberdade, à luta contra o abuso de poder, contra as formas de discriminação, contra as formas que não respeitam o pluralismo, a diversidade. Tenho sempre isso como princípio. Adoro pessoas, gosto demais do relacionamento interpessoal. Por vezes, vamos estar perto de pessoas difíceis. Pessoas que têm outra concepção, ela tem uma criação completamente oposta da minha. Eu de um lar cristão, ela de um lar sem fé. Eu de uma família de pai e mãe, ela só com os avós e por aí vai. E aí sempre vai ser o respeito, o pilar máximo que vai nos preservar, vai permitir que a gente se integre e relacione. Estarei à disposição aqui, sempre que precisar, viu? Um abração.
Okay. Muito obrigado,
Júlio,
aí.
Marlo, obrigado, hein? Deixa eu ver aqui para não esquecer, para Júlio, Marlo e o João Vitor, né?
João,
prazer, aí. Valeu, galera. Um abraço.
Obrigado, hein? É uma honra.
Obrigado,
ter senhor aí, hein?
Tamo junto.
Então, contamos com a ilustre presença do senhor Dixon Pereira, que falou um pouco pra gente aí sobre a Constituição América Latina, buscando identificar, né, obstáculos e oportunidades para a representação política de grupos marginalizados, falando um pouco também sobre meios para poder englobar essa nossa Constituição América Latina, para poder fazer com que isso virasse um pouco de... mencionando também alguns países que a população tem seus direitos excluídos, né?
Lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente pode ver que, de acordo com o artigo, né, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E no artigo 3º, ele completa que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né?
Então, foi isso. Somente agradecer a mesma presença do senhor Dixon e fechamos por hoje o nosso bate-papo jurídico. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.